Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre assume interinamente presidência da República e assina decreto para estender pagamento de seguro-defeso.
Comissão aprova convite para que ministro do Meio Ambiente esclareça medidas tomadas pelo governo sobre contaminação por óleo.
Governo comemora aprovação da reforma da Previdência com previsão de economia de 800 bilhões em 10 anos.
Boa noite.
Boa noite.
Os 60 mil pescadores prejudicados pelas manchas de óleo que contaminam o litoral nordestino vão receber parcela extra do seguro defeso a partir de novembro.
O presidente da República em exercício, Davi Alcolumbre, assinou o decreto que possibilita o pagamento do benefício com prorrogação por mais 2 meses. No total, são R$ 59,9 milhões para ajudar as comunidades que dependem dessa atividade econômica para sobreviver.
Davi Alcolumbre informou ainda que a presidência pretende editar uma medida provisória para a liberação de recursos extraordinários para os estados e municípios afetados pelo problema.
O desastre ambiental já atinge 200 praias brasileiras desde agosto e, além dos danos à fauna e à flora, também compromete o turismo e a economia dos municípios afetados.
O presidente da República em exercício, Davi Alcolumbre, afirmou hoje, durante visita ao litoral de Alagoas, junto a outros senadores que estavam na comitiva, que análises químicas feitas por especialistas comprovam a origem venezuelana do óleo derramado no mar que chegou ao litoral brasileiro.
Já está comprovado que o óleo é de origem venezuelana, mas nós não sabemos a causa e como foi que esse óleo chegou ao Brasil. Como se trata de uma questão entre países, é preciso tratar com mais cautela, portanto, é uma questão diplomática de relação internacional.
O presidente acompanha a situação do vazamento de óleo nos estados de Alagoas e Sergipe, junto com comitiva composta por senadores e pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
E a Comissão de Meio Ambiente convidou o ministro Ricardo Salles para falar sobre a contaminação das praias do Nordeste.
As manchas de óleo atingiram o litoral há mais de 2 meses. Repórter Raquel Teixeira.
A Comissão de Meio Ambiente quer explicações do ministro da pasta, Ricardo Salles, sobre as medidas adotadas pelo governo para acabar com a contaminação de óleo no litoral brasileiro. O encontro está marcado para o dia 13 de novembro. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, conta que fez o pedido de informação a vários órgãos envolvidos no caso para tentar esclarecer o mistério do surgimento das manchas nas praias do Nordeste.
Nós estamos ainda à busca de perguntas básicas aqui, como, por exemplo, o que é a substância que estamos tratando? Como se comporta essa mancha? Para onde ela está indo? De onde está vindo? De quem veio isso? E como remediar?
Márcio Bittar, do MDB do Acre, destaca que é preciso haver cooperação de todos, independentemente das diferenças de opinião.
Há, claramente, questões que envolvem o meio ambiente, esse debate mundial, sobre as quais há imensa divergência. Há quem afirma que o homem ele é capaz de mudar o clima no planeta, e há quem afirma que não. Esse óleo não foi obra de nenhum outro ser, ele é obra do ser humano. Ninguém sabe ainda como foi que isso aconteceu de chegar às praias do Nordeste. E sobre isso, nós temos que nos debruçar para ver como fazer.
A CMA também aprovou requerimentos para convidar o consultor jurídico do Instituto Socioambiental, Maurício Guetta, e o diretor executivo do Instituto Democracia e Sustentabilidade, André Lima, para participarem de audiência pública sobre licenciamento ambiental.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou requerimento para a abertura da CPI das ONGs, que pretende investigar as organizações não governamentais que atuam na Amazônia.
O pedido obteve assinatura de 30 senadores, 3 a mais que o mínimo necessário, e aguarda a leitura do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, para ser instalada. A reportagem é de Lara Kinue.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar organizações não governamentais que atuam na Amazônia. Plínio Valério defendeu que a chamada CPI das ONGs é fundamental para diferenciar as organizações que prestam serviço em defesa da Amazônia daquelas que realizam atividades que ameaçam a soberania nacional.
Vou te dar um exemplo só de uma ONG chamada Opção Verde, atua no Amazonas, no município de Quari, Presidente Figueiredo. Em Quari, eles já compraram 150 mil hectares para preservar. Só que lá tem gás, lá tem petróleo. Lá em Figueiredo tem as cachoeiras pedras belíssimas, tem diamante e tem ouro. Então, eles estão querendo que as áreas fiquem intocáveis. Compram terras através de Brasília e depois repassam para eles. A gente precisa investigar se isso é legal, porque isso afeta a soberania.
O requerimento foi assinado por 30 senadores, 3 a mais do que o necessário para a instalação de uma CPI. E agora, aguarda a leitura do presidente da casa.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte discutiu hoje a definição de 2020 como o ano da participação olímpica brasileira.
O país celebra no próximo ano o centenário da primeira disputa em Olimpíada na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Reportagem de Bruno Lourenço.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, medalha de bronze pela seleção de vôlei nas Olimpíadas de 96 e 2000, disse que a ideia é promover eventos sobre o tema, emitir moedas, selos e medalhas alusivas ao esporte e divulgar e valorizar o espírito desportivo e a participação olímpica.
Entendendo o esporte como uma ferramenta de inclusão, de participação, de cidadania, mas entendendo sim que temos que alimentar e dar estrutura para os atletas de alto rendimento, porque são eles que alimentam a cadeia e estimulam e são inspiração para aqueles que estão chegando.
A secretária nacional da Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, a ex-ginasta Luísa Parente, que disputou as finais individuais gerais na Olimpíada de Seul, em 1988, falou da importância de lembrar dos pioneiros do esporte brasileiro.
Parabenizo, né, e fico muito feliz de dizer que a ginástica tem medalhas olímpicas, né? Mas um dia ela começou com um representante, né?
Começou e você colaborou muito, né?
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, convidou os parlamentares a aproveitarem a análise da proposta de emenda à Constituição número 133 de 2019, a chamada PEC paralela da Previdência, para amenizar o que qualificou de males ocasionados pela reforma da Previdência já aprovada.
Ela disse que na discussão da PEC paralela, os senadores deveriam ter um olhar humano, pensar nas pessoas e não apenas nos números.
Zenaide Maia comparou a situação brasileira com a do Chile, onde, segundo ela, sucessivos governos fizeram com que a maioria do povo perdesse a esperança no futuro, o que provocou a atual onda de manifestações que tem levado famílias inteiras às ruas.
A proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência deve ser promulgada no dia 5, 12 ou 19 de novembro. A afirmação é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O presidente informou que a data ainda não está certa, porque há um acordo para que o Congresso promulgue a PEC somente após a aprovação do projeto de lei que vai regulamentar as carreiras que terão direito à aposentadoria especial por conta da periculosidade na função.
Davi Alcolumbre afirmou que o governo já trabalha na proposta e que deve concluir o texto na semana que vem. O projeto terá de ser votado nas duas casas do Congresso.
E apesar das mudanças feitas na reforma da Previdência ao longo da votação, o governo comemora o resultado final.
Já a oposição considera avanço a retirada das alterações sobre a aposentadoria rural e pagamento do BPC, além do abono salarial. Repórter Érica Christian.
As mudanças feitas pelo Congresso Nacional na reforma da Previdência reduziram em 200 bilhões de reais a economia prevista pelo governo, que agora será de 800 bilhões. A Câmara retirou a capitalização, a aposentadoria rural e um aumento automático da idade. Já o Senado excluiu a redução da pensão por morte, mudanças no pagamento do abono salarial e da aposentadoria especial por periculosidade. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, considerou a versão aprovada melhor do que a enviada pelo governo.
O texto que veio do governo federal, ele acabou pesando muito a mão sobre as populações mais pobres, não é? Com o aposentado rural, com a mulher, com a pessoa com deficiência e também com o trabalhador. Nós conseguimos evoluir.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, minimizou as mudanças ao afirmar que a PEC paralela poderá render mais 300 bilhões de reais.
Basta avaliar o recurso que se pretendia na reforma proposta pelo governo passado, do presidente Michel Temer, em torno de 500 bilhões, e o resultado efetivo de 800 bilhões nessa reforma e ainda a tramitação da PEC paralela.
O Congresso Nacional também alterou o cálculo e o reajuste dos benefícios.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.